caro colega do Distrito de Leiria, João Santos, vamos começar. Senhor Deputado Paulo Cunha, Paulo Edson de Cunha, a nossa deputada Vanessa Barata está de volta, vamos... Ok. Ponto 1 desta nossa segunda parte, apreciação e votação das atas das reuniões número 33, 34, de 22 e 23 de outubro de 2024, respectivamente. Senhores deputados, eu colocava as nossas atas em apreciação, não havendo intervenções. Colocava à votação, votos contra, abstenções, estão aprovadas por unanimidade, na ausência do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal e do LIVRE. O segundo ponto, não temos iniciativas a distribuir, aliás, porque o fizemos na reunião de ontem e, por isso, o nosso ponto 2 não é necessário hoje, podemos passar... diretamente para o ponto 3, deliberação sobre a admissibilidade da petição 103 da 16ª Legislatura desta primeira sessão legislativa, com a epígrafe pela qualificação da profissão médica como de alto risco e desgaste rápido, da iniciativa de Cristina Alexandra Areias Amandi Sousa Valente e outros, com 10.802 assinaturas. Penso que temos que votar a nota de admissibilidade, a admissão, e o grupo parlamentar do PSD vai, seguramente agora ou mais tarde, designar deputado ou deputada relatora. Mas votaríamos a nota de admissibilidade. Senhores deputados, votos contra, abstenções, votado... aprovado por unanimidade com a mesma votação das nossas atas e a senhora deputada Carla Barros indica desde já a relator ou esperamos. Senhora deputada, tempo.
Indico sim, senhor presidente. É a senhora deputada Sandra Pereira.
Muito bem, senhora deputada Sandra Pereira. Temos então, como o nosso ponto 4, a discussão conjunta de dois projetos de resolução, nos termos do artigo 128º do Regimento, o projeto de resolução 383 do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas de proteção e de reconhecimento aos ex-trabalhadores da mina da Urgeiriça e aos seus familiares, bem como o projeto de resolução 423 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a adoção de medidas adicionais de dignificação e proteção dos mineiros da Urgeiriça, dos seus familiares e da memória desta comunidade mineira. Para apresentar o projeto de resolução, tem a palavra a senhora deputada, por favor, a senhora deputada.
Se me permite, nós pedimos o adiamento deste ponto, porque o deputado responsável pela discussão não está cá.
Este ponto fica... Já houve um adiamento putestativo deste ponto? Mas eu julgo que nós podemos fazer até 3 adiamentos.
Semana passada.
Eu penso que pode ser até 3. Sr. Deputado José Soeiro pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta precisamente que houve esse adiamento, não sei se seria possível adiarmos para o fim da reunião, de modo a que o deputado responsável ainda conseguisse...
O senhor deputado responsável não está cá, que é o deputado do Distrito de Viseu.
Eu peço só, então, nós vamos prosseguir. Deixa-me ver uma nota regimental para não saltarmos o regimento. E nós vamos e voltamos a este ponto só para verificarmos desde o ponto de vista regimental. Sim, mas certo. Eu continuarei e nós voltamos a este no fim. Ponto 5. Discussão e votação do relatório da petição 41 desta sessão, desta legislatura e desta sessão legislativa, por uma rede pública de lares, da iniciativa da Interreformados Nacional, CGTPI, IN, Intersindical e MURPI, a Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, com 8.480 assinaturas. E a relatora desta petição foi a senhora deputada Ofélia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Senhora deputada, tem a palavra para apresentar o relatório.
Obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. Enquanto relatora da petição 41 da 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, por uma rede pública de lares, cabe-me a responsabilidade de apresentar o relatório final, o que farei na expectativa de ser breve e concisa e objetiva. A petição em apreciação foi promovida, como disse o Sr. Presidente, pela Inter-Reformados Nacional, CGTP, INE, MURPI, Confederação Nacional de Reformados, e conta com cerca de 8.480 assinaturas. Foi submetida à Assembleia da República dia 19 de junho de 2024 e baixou a esta comissão dia 24 de junho. Os peticionários defendem, genericamente, direitos essenciais para os reformados, pensionistas e idosos, designadamente a valorização das pensões, o acesso gratuito à saúde e a criação de uma rede de apoio social que inclua lares, centros de dia, apoio domiciliário e outros serviços de convivência. Neste âmbito, os peticionários destacam uma série de problemas e situações críticas, nomeadamente a insuficiência de lares públicos, os custos elevados e as longas listas de espera e problemas nos lares com acordos de cooperação com a Segurança Social, designadamente a escassez de recursos humanos e dificuldade em manter padrões adequados e de qualidade no atendimento e prestação de serviços. E também apontam para a proliferação de lares clandestinos. E concluem assim pela necessidade da criação de uma rede pública de lares e também serviços de apoio dirigidos aos mais idosos. Do ponto de vista formal, a petição cumpre as normas legais e regulamentares, designadamente as estabelecidas na lei do exercício do direito de petição. Relativamente aos antecedentes, dispensa aqui de elencar todos os antecedentes, porque os mesmos constam de forma expressa no relatório elaborado, e remeto-me então para o relatório. Mas só apenas destacar que no passado, na anterior legislatura, foi apresentada uma petição com um objeto muito similar ao objeto da presente petição, também com vista à criação de uma rede pública de lares. Em cumprimento do disposto no número 1 do artigo 21 da lei do exercício do direito de petição, foram ouvidos em audição os peticionários, também dispenso-me aqui de explanar, portanto, o que decorreu, o que resultou dessa audição, na medida em que a ata da audição encontra-se em anexo ao relatório apresentado. Quanto à opinião da relatora, a signatária exime-se, nesta sede, como é óbvio, de manifestar a sua opinião, o seu entendimento político, portanto, remetendo, portanto, que de resto é facultativa e portanto, reservo-me ao direito de apresentar essa posição em sede de discussão em plenário. Tendo em consideração o exposto, propõe-se que a Comissão de Trabalho conclua nos termos do relatório apresentado, no sentido de que esta petição foi objeto de apreciação em sede de Comissão do Trabalho e que, se por tratar de uma petição subscrita por 8.840 peticionários, deve ser submetida a plenário e discutida em plenário, e também ouvidos os peticionários, o que também ocorreu, e também está sujeita à publicação do respectivo texto no Diário da Assembleia da República. Tudo nos termos da lei do exercício do direito de petição. Portanto, que também foi elaborado o relatório final, concluindo no sentido de que genericamente cumpre os requisitos legais, formais e de tramitação constantes da lei. Nesse sentido, conclui-se no sentido de dar conhecimento aos grupos parlamentares, ao Governo, para querendo promover alguma iniciativa legislativa relativamente ao objeto daquilo que é a presente petição. Muito obrigada. E dos anexos, portanto, consta, portanto, como eu ainda há pouco referi, a petição original, a nota de admissibilidade e a ata da audição dos peticionários. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela apresentação do relatório. Tenho o Sr. Deputado Miguel Cabrita inscrito. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para agradecer à deputada Ofélia Ramos o relatório e a sua apresentação e agradecer também a quem ajudou a prepará-lo. Muito obrigado.
Sra. Deputada Felicidade Vital, tem a palavra.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, para agradecer ao serviço e para agradecer à Sra. Deputada Ofélia Ramos. Muito obrigado.
Obrigado. Não tendo mais inscrições e pedidos de palavra, passaríamos à votação do relatório da Sra. Deputada. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e pelo contributo que deu à nossa comissão. Ponto número 6. Apreciação da proposta apresentada pelo Grupo de Trabalho, Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência, para um projeto de voto da Comissão de Saudação pelo Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que, como sabemos, é o dia 3 de dezembro. Para apresentar a proposta do Grupo de Trabalho, eu daria a palavra ao coordenador do Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Francisco José, sinalizando que julgo que hoje foi distribuída uma nova versão. Fernando José. O Francisco José é nome de imperador e de um cantor romântico bastante conhecido nos anos 20, na primeira metade dos anos 20, mas é meu lápis, é Fernando José, peço imensa desculpa. Passo de imediato, então, para apresentar o voto de saudação.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu vou pedir escusa da leitura do voto de saudação. Ele foi aprovado na reunião do Grupo de Trabalho por unanimidade. Entretanto, houve aqui a necessidade de fazer uma pequena alteração para respeitar os 2.500 caracteres no sentido deste voto ser lido em plenário. Será lido no plenário de dia 6 de dezembro, portanto, na semana em que se comemora, em que se celebra, portanto, o dia. E, nesse sentido, não havendo nenhuma objeção às alterações que foram feitas, o voto foi distribuído com essa alteração. Da parte do Grupo Parlamentar do PST, houve a pronúncia que não haveria, portanto, nada a opor. Não sei se para parte dos outros grupos parlamentares, não existindo, não sei, Sr. Presidente.
Eu penso que é a proposta do Grupo de Trabalho, que nos permite, como Comissão, sinalizar este dia particularmente importante em dezembro, no plenário, para que o voto seja lido. Não sendo lido, a única questão que eu colocaria à mesa, ao conjunto dos grupos parlamentares e aos senhores deputados, é se há intervenções em concreto sobre o voto. O Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer o trabalho feito na preparação deste voto e peço desculpa por não ter contribuído, porque pretendia apenas fazer uma pequeníssima sugestão de revisão, de natureza mais literária, no parágrafo final, onde está, no âmbito do assinalar da data, eu preferiria, do ponto de vista literário, algo como ao assinalar a data e depois prossegue. Muito obrigado.
Com este contributo que muito apreciamos, eu colocaria, com esta alteração, colocaria à votação. Senhores deputados, para ser um voto da comissão tem que ser unânime. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade, na ausência do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e do Livre. Um agradecimento ao Grupo de Trabalho por ter construído essa solução. Permitirá que, em conjunto, a Comissão possa, com o conjunto do Plenário, assinalar um momento particularmente importante. E, por isso, muito obrigado, em particular, ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Fernando José. Antes dos outros assuntos, voltaria ao tema que deixámos pendente, que era o nosso número 4, que é a discussão conjunta, nos termos do artigo 128º, do regimento dos seguintes projetos de resolução. O projeto de resolução 383 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas de proteção e de reconhecimento aos ex-trabalhadores da mina da Urgeiriça e aos seus familiares. E o do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o 423, que recomenda ao Governo a adoção de medidas adicionais de dignificação e proteção dos mineiros da Urgeiriça, dos seus familiares e da memória desta comunidade mineira. Olhando para o nosso regulamento, sim, eram 3 adiamentos no total, era o número 2 do artigo 16º Nós tivemos, do primeiro projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, um adiamento a semana passada. Sem prejuízo da natureza putestativa ou não, a verdade é que para este projeto de resolução seria o segundo adiamento. E as condições desse adiamento seriam, é a linha B do número 1, adiado por deliberação da Comissão, se tal for proposto pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar, neste caso seria o grupo parlamentar do PSD, que foi quem suscitou a questão, ou deputado único, representante de um partido, e obtida a anuência do partido proponente, quando corresponda ao segundo adiamento ou subsequentes. Portanto, nesta circunstância, a iniciativa do grupo parlamentar do PS seria o primeiro adiamento, e, portanto, seria adiado de forma putestativa, se esse fosse o entendimento de um dos grupos parlamentares, mas no caso do Bloco de Esquerda, como segundo adiamento, precisa da anuência, sem prejuízo da votação, precisa da anuência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. E essas são as condições da linha B, porque já foi adiado a semana passada, putestativamente ou não, mas por iniciativa então do grupo parlamentar do Partido Socialista, ainda que os serviços me digam que aquilo que está registado é que o pedido foi putestativo. Senhora deputada Carla Barros,
Senhor grupo Presidente, parlamentar do PSD. Nós não registamos, poderá ter sido um lapso, que o adiamento do PS tenha sido putestativo, portanto demos a nossa anuência. Poderia ser aqui alguma dificuldade de percepção aqui de nossa parte, mas entendemos como putestativo este e não o do PS, da reunião passada. Pronto, mas...
Estamos aqui num processo aqui, pouco... vamos resolver isto por partes, porque o registro que temos é que foi putestativo. E aquilo que a forma mais simples de resolver a questão será perguntar ao Sr. Deputado José Soeiro se não quer dar anuência ao adiamento. Talvez resolva o problema, porque temos um registro em ata de que foi putestativo. Sr. Deputado José Soeiro, ficamos um bocadinho nas suas mãos, não o quero pressionar.
Pronto, para nós o ideal era podermos, obviamente, discutir hoje, por isso é que estava a pôr essa hipótese junto do PSD, de se conseguiriam ainda, como nós temos uma série de outros assuntos, teremos uma discussão sobre a conferência das questões da deficiência, portanto, eu não quero estar aqui também ou seja, obviamente que é possível nós forçarmos a discussão hoje, mas acho que o espírito com que nós estamos na Comissão, e sendo nós também um pequeno partido, que muitas vezes, ainda hoje, estou a correr entre duas comissões, também não queremos ter aqui nenhuma má vontade. Até porque também faz sentido, apesar do projeto do Partido Socialista não existia quando nós entregamos o nosso, mas também para nós faz sentido que seja discutido em conjunto, na medida em que o tema é o mesmo. Portanto, não temos aqui nenhuma má vontade, mas fazíamos só esse apelo para ver se ainda seria possível, até ao fim da reunião, que se conseguíamos. Pronto, se não conseguirmos, acho que daremos a nossa anuência. Porque,
então,
mas se fosse possível também fazíamos esse apelo ao PSD se ainda conseguiria que o deputado em causa, se estiver em Lisboa no Parlamento, ainda pudesse vir aqui, eventualmente.
Perfeito.
Portanto, a sugestão no fundo é se poderíamos tomar essa decisão no fim da reunião, a ver se ainda teríamos possibilidade de discutir hoje.
Sim, mas podemos tomar no fim, no limite, percebemos se o senhor deputado vem ou não vem. Neste caso, podíamos, era a diligência possível do grupo parlamentar do PSD para ver se... Senhora deputada, ele não está de todo. Vamos prosseguir a reunião e tomamos a decisão, mas a senhora deputada Carla Barros já nos disse que não está em Lisboa. E, portanto, temos duas decisões. Ou o grupo parlamentar, ou discutimos, façam, é a vida, ou dois, temos um adiamento por anuência do proponente. Não tomando a decisão agora, não antecipando a decisão, vamos aos outros assuntos. Outros assuntos. Temos aqui, tenho três notas para dar, mas a primeira é sobre a proposta de conferência que nos é apresentada pelo Grupo de Trabalho da Deficiência, de inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência. É uma proposta que procura assinalar também esse evento. Nós temos jornadas parlamentares na semana seguinte, entre 9 e 10 de dezembro, de um dos grupos parlamentares. Agora não tenho de memória qual é o grupo. É do grupo parlamentar do Chega. E, portanto, a proposta que faríamos é que esta conferência decorresse no dia 17 de dezembro. Quanto ao conteúdo em concreto, que sei que foi arduamente discutido no grupo de trabalho, eu, para apresentar, daria a palavra ao Sr. Deputado Fernando José para apresentar as conclusões da discussão sobre o programa.
Sr. Presidente, esta proposta foi votada, eu já passarei, portanto, a dizer qual foi a votação. É uma iniciativa que já vem da legislatura anterior, é importante que se realize e foi nesse sentido que se conseguiu chegar a esse entendimento. O primeiro painel foi votado por unanimidade. O segundo painel tinha uma proposta do PS, do Grupo Parlamentar do PS, e também uma proposta do Grupo Parlamentar do PSD. Há a proposta do Grupo Parlamentar do PS, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e também do Partido Comunista Português, vieram acrescentar alguns contributos, no sentido de aumentar o número de entidades a serem ouvidas. Não se conseguiu, portanto, chegar aqui a um entendimento quanto à inclusão das entidades propostas, tanto pelo Bloco de Esquerda como pelo Partido Comunista Português. Houve aqui um entendimento com base na proposta que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD para o segundo painel e inclusão de uma empresa indicada pelo Grupo Parlamentar do PS, chegar então ao entendimento. O segundo painel foi votado favoravelmente pelo Grupo Parlamentar do PSD e do Chega, a abstenção do PS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, foi aprovado o segundo painel. Portanto, teremos dois painéis. Eu irei fazer a moderação dos dois painéis. Iremos ter a sessão de abertura. Isto está distribuído. Incluímos aqui, no final e antes da sessão de encerramento, a intervenção de 5 minutos a cada grupo parlamentar. E também aqui uma pequena alteração na comunicação que iremos fazer às entidades, de não lhes comunicarmos que serão 8 minutos de intervenção, de 10 minutos, mas sim 8 minutos. Vão ter 10 minutos na mesma, mas para preparar a intervenção para 8, para depois fazerem 10, porque se vamos dar 10, já sabemos que isto resvala. E, portanto, o melhor será aqui colocar 8, isso foi visto com os serviços, e, portanto, okay. Iremos avançar dessa forma.
Muito obrigado pela apresentação. Diria apenas que, bem, não vejo quais são as grandes questões políticas que poderão levar a não haver um entendimento global, mas eu sei que é sempre difícil escolher e que o tempo é finito e que, portanto, temos uma tarde e, portanto, não temos um dia inteiro para fazer uma conferência. Dizer que eu acho que o nosso grande propósito na organização, para além de assinalar o dia, que será dia 3 de dezembro, portanto, faremos a 17, por questões de agenda, é também termos a capacidade de mobilizar instituições que venham ao Parlamento. Nós não fazemos conferências para nós. Também fazemos para nós. Mas fazemos conferências para que o espaço da Assembleia seja um espaço onde as entidades cheguem, possam interagir com os diferentes grupos parlamentares. Isso é muito útil para o trabalho coletivo que fazemos junto à sociedade. Aliás, devo dizer que se a nossa primeira iniciativa, a nossa primeira conferência, foi no quadro da Concertação Social, foi bastante interessante ouvir. Nós devemos ser relativamente mais ambiciosos quanto à participação da sociedade, das organizações da sociedade civil, das organizações. Eu odeio a expressão sociedade civil, peço imensa desculpa, mas agora tive que dizer, porque eu não sou militar e, portanto, sou da sociedade civil, mas das organizações que estão no terreno junto das populações. Portanto, o nosso grande objetivo até dia 17, e é por isso que é importante antecipar o programa, é termos a capacidade de comunicar e de fazer com que as organizações venham até ao Parlamento discutir connosco, ouvir e participar. Sem mais delongas, eu passaria a palavra a quem entendesse intervir. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. No essencial, para reiterar o que afirmamos no grupo de trabalho, mas começando por uma nota relativamente ao sentido de voto quanto ao primeiro painel. Se a memória me não falha, e não tenho aqui à mão os meus apontamentos de ontem, eu creio ter-me abstido relativamente ao primeiro painel. Mas, enfim, esclarecerei depois. No essencial, queria centrar-me nas duas questões que importa discutir. Não é necessariamente rediscutir, mas para que fique clara a posição do PCP. Em primeiro lugar, o PCP lamenta profundamente que tenham sido excluídas deste programa três organizações que, além de muito importantes e com trabalho mais que demonstrado, e de âmbito nacional, muito úteis seriam a esta conferência. E refiro-me concretamente à CNOD, à APD e à Associação dos Sinistrados do Trabalho. Incompreensivelmente foram excluídos. E, portanto, lamentamos profundamente que isto tenha acontecido. Em segundo lugar, o PCP votou contra a composição do segundo painel porque, além de excluir um conjunto de entidades, inclusivamente algumas das quais, se não todas, já estavam convidadas anteriormente e que são agora excluídas, junta-se aqui nada menos de três empresas. Três empresas para demonstrar, pelos vistos, a bondade das suas iniciativas. Não discuto das suas iniciativas, das suas medidas em termos do acolhimento de trabalhadores com deficiência. Três empresas, essas que não terão qualquer contraponto, qualquer informação sobre o escrutínio a essas medidas, à bondade, à eficácia, etc., nem por parte de organizações de pessoas com deficiência, nem por parte de organizações representativas de trabalhadores. E a falta deste contraponto é um elemento que importa ter em conta quando se trata de uma conferência desta natureza. Bom, é um elemento, porque senão é propaganda das empresas, já agora, é propaganda das empresas. Bom, e por isso o PCP, lamentando tudo isto, votou contra esta composição e fará a apreciação crítica, ou continuará a fazer a apreciação crítica de tudo isto e, naturalmente, dos resultados que são mais que expectáveis, designadamente, quanto a esta componente empresarial. E disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também trazer ao plenário da Comissão quatro comentários sobre esta proposta. Primeiro, lamentamos profundamente que no âmbito de um grupo de trabalho, e pela primeira vez desde que me lembro, talvez não seja inédito, mas é dentro da memória que tenho, pela primeira vez não tenha sido possível chegar-se a um consenso num programa para uma conferência. Normalmente as conferências acolhem, por regra, as várias sugestões, porque é da natureza das conferências serem plurais. E mesmo às vezes, se as propostas são muitas, tenta-se conciliar com os diferentes partidos, ou até ampliar um pouco o tempo, estender um pouco, criar mais um painel, enfim, arranjar uma forma de criar algum equilíbrio. Não houve uma tentativa de chegar a um consenso no grupo de trabalho e nós achamos que isso é um péssimo precedente relativamente a esta matéria e até, mesmo em situações em que havia maiorias absolutas, em termos das conferências, não me lembro de não se ter chegado a consensos na composição dos painéis. Segundo, lamentamos que as propostas que o Bloco fez também não tenham sido acolhidas. Em terceiro lugar, há uma expectativa que foi criada. Esta conferência já esteve planeada para a anterior legislatura e houve uma expectativa das associações que tinham sido convidadas e que agora vão explicitamente saber que não foram convidadas. Não são desconvidadas, mas não são reconvidadas. Ou seja, Federação Portuguesa de Surdos, FNACERCE, Associação Portuguesa de Neuromusculares, etc., tinham a expectativa de virem à conferência do dia internacional, do dia em que se assinala os direitos das pessoas com deficiência, e agora não virão. E não venham para serem, para o painel em que iam participar, ser substituído por um painel que não dá voz às pessoas com deficiência e que não faz um balanço sobre a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque não temos aqui, por exemplo, o Instituto Nacional de Reabilitação a fazer um balanço, a apresentação do seu balanço sobre a lei das cotas ou sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Não, temos uma perspectiva académica, o Bloco de Esquerda propôs outras perspectivas académicas, e temos essencialmente a voz de 3 ou 4 empresas que vêm dizer as maravilhas que fazem. Nada contra, não conheço, acredito que tenham boas práticas, não vou pôr em causa, mas o balanço sobre a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho não é trazer 3 empresas para fazerem a publicidade das suas boas práticas, é fazer um balanço com os representantes das pessoas com deficiência. E, portanto, estar no dia em que se assinala os direitos das pessoas com deficiência, a substituir a voz das pessoas com deficiência para dar voz a 3 empresas e a uma académica, somos totalmente contra. Ainda mais, deixando de fora um conjunto de associações que tinham a expectativa de vir para aqui ser convidadas. É que se tentasse ter feito
vamos
um papel...
Vamos ouvir o senhor deputado.
É que se tentasse ter feito um papel em que, tudo bem, até podia haver a voz dos empregadores, claro, são parte, mas em que houvesse a voz dos sindicatos, ou a voz das associações das pessoas com deficiência, a voz da entidade pública que faz a monitorização da inserção laboral das pessoas com deficiência, tudo bem, era acrescentar um painel sobre trabalho ao que estava previsto. Não é isso. Substituiu-se o painel das associações por um painel para dar voz às empresas e uma pessoa académica. Somos contra, achamos mal, votaremos contra, e eu vou ter que sair porque tenho que ir a uma audição que está acontecendo na Comissão de Cultura e peço imensa desculpa.
Mas a sua anuência ou não é pertinente para um ponto que ficou em aberto. Sr. Deputado Armando Grave.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia referir-me ao...
Sr. Deputado Armando Grave.
Muito obrigado. Eu ia referir-me ao texto do Sr. Deputado José Soeiro, que acabou de sair, mas vou fazê-lo na mesma. É que dá-me a ideia que os consensos aqui só estão inclinados num sentido. Isto é, há um conjunto de partidos que aceitou e validou uma determinada opção. E este conjunto de partidos tem que agora mudar a sua posição no sentido de um outro partido. Portanto, o consenso só existe para um lado. Portanto, gostaria de perguntar ao senhor José Soeiro, ao senhor deputado, peço imensa desculpa, porque é que ele não se aproxima dos outros? Porque é que temos que ser nós a ir atrás daquilo que ele entende que é o consenso? Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Eu não tenho mais inscrições, sem prejuízo, naturalmente, dar a palavra ao senhor coordenador do Grupo de Trabalho, que seguramente nos vai elucidar algumas das questões que foram suscitadas. Senhor deputado, tem a palavra.
Não, Sr. Presidente, apenas para...
Nós estamos quase no fim e era útil que conseguíssemos chegar até ao fim da nossa reunião. Ainda tenho aqui 2 pontos para tratar nos outros assuntos. Só nos outros temos 2 coisas.
Sr. Presidente, de forma muito, muito, muito rápida, apenas para dizer que é injusto dizer que não houve uma tentativa de chegar a um consenso. Alguma primeira proposta que foi apresentada... Sobre essa proposta demos um prazo para que os grupos parlamentares apresentassem contributos, marcou-se uma segunda reunião, nessa segunda reunião veio uma outra proposta por parte do grupo parlamentar do PSD, completamente diferente da proposta inicial, o grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda apresentaram contributos, demos um prazo para que as partes tentassem se aproximar, não foi possível, marcámos uma outra reunião e tive que colocar à votação, porque não houve um entendimento entre todos os grupos parlamentares. Agora houve uma aproximação. Aquilo que também ficou claro na reunião do Grupo de Trabalho é que nós não iremos ficar por aqui, iremos avançar com audiências a várias entidades, a partir do mês de janeiro, com visitas também a várias entidades e com uma conferência que queremos realizar perto do dia 1 de maio. E, portanto, teremos certamente a oportunidade nessa altura para chamar outras entidades que, refiro, não foram excluídas porque não estavam incluídas. E, portanto, não houve aqui exclusão de nenhuma entidade. Houve aqui um entendimento que, relativamente a estes 2 painéis, devem ser estas entidades na conferência do dia 17, certamente que no dia 1 de maio, ou perto do dia 1 de maio, iremos ter outra conferência com outras entidades e sobre o tema do trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que podemos dar por terminada a votação. A proposta do Grupo de Trabalho foi votada no Grupo de Trabalho, ela é apresentada ao Plenário. Não vamos fazer segunda votação, parece-me absolutamente desnecessário. Espero apenas que percebam... Estou a falar por cima de barulho. Pá, desculpem lá, está. E vamos organizar este momento importante. Percebo que há grupos parlamentares que gostariam que o programa fosse diferente, não há outra opção, mas acho que devemos ter oportunidade de, ao longo da legislatura e até desta sessão legislativa, ainda de poder, como disse o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, reequilibrar alguns dos aspectos que possam ter ficado desequilibrados numa tarde de conferência. É isso que está em causa. Mas é importante mantermos esta frequência de abertura da Comissão ao Exterior e passo diretamente ao segundo tema. O segundo tema é a fixação de uma data, fixação possível, de uma data da nossa ida à Madeira, que é a segunda viagem regional que tínhamos marcada, já para o ano 2025. A antecipação, ainda ontem a senhora deputada Paula Margarido me sublinhava, tem a ver com o facto de nós termos que marcar viagens, termos que ter indicação de deputados que vão. É um bocadinho diferente ir à Madeira do que ir a outra região no continente, porque temos que marcar não apenas os hotéis, mas as passagens aéreas, e é preciso a colaboração de todos os grupos parlamentares na identificação de entidades que consideram adequado visitar, e depois temos que fazer a arbitragem, porque também vamos ter relativamente pouco tempo para estar na Madeira. A proposta que eu faço aqui é a de nós podermos fazer ainda em janeiro. É um ótimo tempo orçamental para fazer a viagem à Madeira. Não será um tempo atmosférico, seguramente, mas orçamental é ótimo. E vai-nos dar a possibilidade de estar na região autónoma da Madeira e de contactar com as diferentes entidades. A proposta que eu faço, até porque no fim de janeiro já temos jornadas parlamentares de outro partido, neste caso é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e, portanto, eu propunha que a data indicativa fosse 19 a 22 de janeiro. 19 é um domingo, já pré-fixava, até para corresponder àquilo que foi dito por alguns grupos parlamentares, que era útil termos um espaço de contacto dos diferentes grupos parlamentares com os partidos regionais, neste caso na região autónoma da Madeira, coisa que não fizemos na região centro, por exemplo. E regressando a 22 de janeiro, que é uma quarta-feira. Presumivelmente, a tempo de podermos participar ainda do plenário de quarta-feira, mas procurando usar bem a terça-feira até ao limite, não condicionando a nossa saída com a viagem. E por isso, 19 a 22 de janeiro, o que é que eu pedia? No mesmo formato que fizemos para a região centro, cada grupo parlamentar, eu apelo também àqueles que são mais numerosos, indicar até o número limite de pessoas efetivas a quem é que quer naturalmente ir, para que os serviços possam ir organizando a agenda e fazendo uma pré-reserva de viagens aéreas, que devem ser contratadas o mais rapidamente possível. E por isso eu deixava esta data, 19 a 22 de janeiro. Sim, as propostas de programa, eu penso que é útil que nós o façamos ainda durante o período orçamental, para depois fazermos os convites. O período orçamental é até à votação final global, acho que é mais do que suficiente, para depois discutirmos em dezembro um formato que tem que encaixar de 19 a 22 de janeiro. Certo? Podemos fazer até dia 28 de novembro as propostas de cada grupo parlamentar. 29 é a votação, pode ser até 29 de novembro. Eu tenho já a inscrição da senhora deputada Paula Margarido.
Isso, senhor Presidente. Aqui sim. Vamos aproveitar o contributo aqui de uma senhora deputada madeirense.
Sim, senhora. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, relativamente à data já sugerida, que de facto me parece uma excelente data até mesmo para a nossa Região Autónoma da Madeira, porque não é o período mais alto e, portanto, as passagens aéreas estarão a um preço mais aceitável.
É o tempo orçamental.
Sem dúvida. Pronto, também pensei no orçamento aqui da Comissão. Mas só dar a seguinte sugestão. Atendendo a estas datas, permitam-me sugerir que até ao final, até meados de novembro, tínhamos o número de pessoas já decidido para que se possa fazer a marcação, para que os preços das passagens aéreas não subam astronomicamente. Façam um esforço, todos os grupos parlamentares, para que efetivamente, pronto, com a maior brevidade, possamos ter esse número com a indicação dos nomes, para que não fique inviabilizada a vossa ida à Madeira, que aqui o grupo parlamentar do PSD, especialmente a deputada aqui como suplente, terá muito gosto em ter-vos na Madeira, com as diligências. Porto Santo não pode ser, a Madeira, com certeza. Muito obrigada.
Sr. Deputado, agradeço bastante. Aqui os serviços sinalizam um aspecto burocrático, mas importante, que é nós não conseguimos marcar as viagens sem ter um draft de programa. O Sr. Presidente não irá autorizar sem o draft de programa. Eu posso, dada a sinalização que fez, e continuando a manter este espírito de ter bom tempo orçamental, de podermos antecipar ligeiramente as propostas. Em vez de ser para 29 de novembro, fazemos propostas até meados de novembro. Sr. Deputado Clara Barros.
Sim, Sr. Presidente, sim, pode ser.
Sr. Deputado Miguel Cabrita, Sr. Deputado da Felicidade Vital, Sr. Deputado Alfredo Maia, 15 de novembro. Então sinalizamos até 15 de novembro para termos um draft de programa que, ainda que depois tenha alguma retificação, possa ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Queria dar nota também, mas em formato de mesa e coordenadores, que ainda para o primeiro trimestre, em formato de mesa e coordenadores, é a minha proposta, e falarei disso em mesa e coordenadores mais tarde. Apesar de nós agora não podermos fazer reuniões, de forma informal comunicaremos em mesa e coordenadores e tomaremos a decisão mais tarde. Eu gostaria que no primeiro trimestre de 2025 nós pudéssemos ter um programa curto, mas intenso, de contacto com as instituições europeias em Bruxelas, em formato mais reduzido, para manter o bom tempo orçamental, mas que nos permitisse contacto com as instituições comunitárias em função da agenda legislativa do Parlamento Europeu e da Comissão. A fixação da data poderemos fazê-la mais tarde, mas era uma sinalização que queria fazer agora, porque em mesa e coordenadores iria suscitar a questão. Depois, ainda em outros assuntos, temos um pedido, eu apenas sinalizo o pedido, até porque os serviços terão que responder, porque o Sr. Presidente da Comissão, de Inquérito, Parlamentar de Inquérito, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, suscitou junto de nós o pedido para ter acesso ao conjunto de informação que a Comissão recolheu nos últimos anos sobre a Santa Casa. E, portanto, aquilo que nos pede é os bons ofícios, é os nossos bons ofícios, para enviarmos cópia, se possível, em suporte digital, de toda a documentação relativa à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, remetida à 10ª Comissão na presente legislatura, com a maior brevidade possível, garantindo-se o tratamento devido ao abrigo das normas legais, de proteção de dados, confidencialidade, etc. Portanto, isto é um pedido do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, a que iremos anuir naturalmente, mas não queria deixar de informar a Comissão que vamos responder a este pedido. Porque o tratamento, os serviços suscitam a questão da confidencialidade. Nós transmitiremos no mesmo padrão de confidencialidade que nos foi pedido. E, portanto, a classificação que foi feita é aquela que irá para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Se quem quiser desclassificar ou tirar essa classificação, fará mais tarde. Senhores deputados, eu não tenho mais outros assuntos. Ah, tenho o Sr. Deputado Alfredo Maia, que quer intervir. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para salientar a necessidade de discussão da lista das entidades a ouvir no âmbito da discussão na especialidade da iniciativa do PCP relativa aos bombeiros. uma vez que de facto estamos perante um elenco sugerido bastante extenso. Algumas das entidades são claramente discutíveis quanto à utilidade prática para a discussão em causa e, portanto, o que propomos é o agendamento para a próxima reunião desta lista. Muito obrigado.
Sim, sim. Senhor Deputado, faremos o agendamento de um ponto específico sobre a discussão. Eu, de facto, neste momento, temos 37 entidades. 37 entidades. Cinco membros do Governo. Há seis. O PS acrescentou um sexto a um pedido que já vinha do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, 37 entidades. 29 mais 8 é aquilo que eu tenho. Volta-se a colocar a questão disto ser operacionalizável em comissão. Eu lamento dizer, mas acho que 37 entidades é um número que em comissão é absolutamente impossível. Mas eu acho que vamos acolher a sugestão do Sr. Deputado, ou a proposta do Sr. Deputado Alfredo Maia, para discutirmos isto em outra reunião. Não deixando eu de assinalar o seguinte, que gostaria que ficasse claro. Senhores deputados, todas as audições são legítimas, seguramente necessárias, mas a Comissão, neste momento, tem vários processos legislativos em especialidade, aos quais está a dar um andamento, vamos ser diplomáticos, pelo menos a uma velocidade bastante moderada. E isso não me deixa-me alguma inquietação sobre a apreciação que esta velocidade pode deixar transparecer no conjunto de cidadãos e grupos parlamentares que legitimamente apresentaram as suas propostas. Mas há um grupo de trabalho que está a tratar da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, cuja coordenação é do Sr. Deputado João Ribeiro, que espero que dê o andamento o mais rápido possível a isso, menos moderado que este, já agora. E quanto a este, eu acho que vamos ter que discutir na próxima semana, ou na próxima reunião. Próxima reunião que já não será este agora, mas que será depois. Pronto. Depois mete-se o Natal e pronto.
Só Presidente, ainda não acabámos, pois não?
Bem, quanto a outros aspectos, nós não temos aqui o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Exato. Ele tinha dado a anuência quase não chegar. Sim, sim, tem toda a razão. Eu acho que vamos ficar com a anuência previamente dada pelo Sr. Deputado para discutir isto na próxima reunião. Srs. Deputados, bom trabalho parlamentar, bom trabalho orçamental. Vamos encontrar-nos seguramente na audição da Sra. Ministra, mas em sede orçamental. Claro, se amanhã passar, na generalidade.